Senhor presidente e nobres colegas, muito já se falou sobre os resultados da Rio Mais 20. Isso, na verdade, ontem vários colegas discorreram nessa tribuna, falando, discutindo, fazendo uma análise do que foi a Rio Mais 20, comparando com o que foi a Rio 92, qual é o termômetro e assim por diante. Eu confesso que estive lá na terça-feira e na quarta, e como dever de ofício também não podia deixar de trazer algumas impressões que tirei de lá e é em razão disso que venho à tribuna. Que essa Rio Mais 20 é uma conferência da ONU sobre o desenvolvimento sustentável. O tema central é isso, a preocupação da sustentabilidade no mundo. Não foram poucos críticos que reclamaram da ausência de compromissos e acordos mais efetivos, especialmente as grandes nações, principalmente em relação a isso. Podemos até considerar que os tratados assinados ficaram aquém de seu potencial e do desejo maior de determinados grupos. Mas não é correto renegar o importante legado que a Rio Mais 20, a exemplo da Eco 92, deixa para o país e para o mundo. A grande lição de que, além de governos e empresas, é preciso que todos façamos nosso dever de casa. Aí é que eu quero apertar o dedo mais na ferida. Que todos façamos o dever de casa. E eu tenho me preocupado em relação a isso e senti. Não adianta só nós ficarmos, vamos assinar um tratado, mais não sei o quê, assinamos o papel, vai daqui, vai de lá, colocamos, assina aqui, bota o dedão ali e assim por diante, e depois fica, como se diz na gíria, no papel. E as coisas práticas não acontecem. Eu acho que se cada um começar a fazer o dever de casa, a coisa vai. E em relação a isso, eu acho que nós avançamos. Temos bons motivos para crer que estamos neste caminho. É notável a consciência da população. Refiro-me, obviamente, ao Brasil, que não tenho condições de avaliar com propriedade como este processo ocorre em outros países, apesar de acreditar que, com poucas exceções, a lógica se repete. A reciclagem, por exemplo, já entrou na vida do cidadão comum. Já entrou. E ainda deve ser expandida. Desde a coleta seletiva até o uso de lixo orgânico para compostagem, o brasileiro tem buscado dar destinação útil aos dejetos que produz, criando até uma nova cadeia produtiva. Neste ponto, vale citar os números fornecidos pela Associação Brasileira do Alumínio. Em 2010, o Brasil reciclou 439 mil toneladas desse metal. A relação entre este volume e o consumo doméstico de alumínio indica um percentual de reciclagem de 33,8%, que é superior à média mundial, que é de 27%. Pelo 10º ano consecutivo, o país lidera a reciclagem de latas de alumínio para bebidas, entre os países em que a atividade não é obrigatória por lei, como no Japão, que em 2010 reciclou 92,6% de latas. Argentina, 91,1%. E Estados Unidos, 58,1%. E entre países europeus, cuja legislação sobre reciclagem de materiais é bastante rígida, e apresentaram um índice médio de 64,3%, dados de 2009, senador Paulo Davim. Em outras palavras, temos consciência voluntária da necessidade de reciclagem, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Outro exemplo notável está no avanço da pesquisa para a utilização de energias menos poluentes e renováveis. Refiro-me à energia eólica, solar, às pequenas centrais hidrelétricas, à utilização do gás metano das agroindústrias para a geração de energia elétrica e ao desenvolvimento de biocombustíveis. Durante a Rio+20, tivemos, inclusive, a ocasião de participar do primeiro voo no Brasil com uma aeronave abastecida com bioquerosene, que foi de Congonhas a Santos Dumont. Além dos ônibus, que já circulam em algumas capitais do país, com um percentual de 20% do biodiesel no combustível comum. Já misturam 20% do biodiesel no diesel natural, no diesel comum. E isso dá um efeito extraordinário em relação à poluição. Tais iniciativas, que têm contado com a articulação da UBRABIL, União Brasileira do Biocombustível, nos dão perspectivas de crescimento e expansão animadoras. E nesse voo que fizeram inaugural, que veio de Montreal, usando 50% de bioquerosene, que hoje que usa nos aviões é o querosene, porque o querosene é fóssil, né? E o bioquerosene é de vegetais. Então, o negócio da atmosfera é extraordinário. E informo que já existem voos quase que regulares, de, por exemplo, de Hamburgo para Frankfurt, que a Lufthansa já vem realizando. Então, são experiências que trouxeram para o Brasil, para Rio+20, que ajuda a fazer com que não só nos rios, não só nas terras, não só cá embaixo, mas também nos ares, também nos oceanos, se avance em relação a isso. Se crie uma cultura de preservação e para meditar em relação a essa matéria de conservação. Não podemos deixar de falar dos avanços no campo legislativo, mais especificamente acerca do novo Código Florestal Brasileiro. A intensa discussão do tema, que ainda ocorre nesta casa, com relatoria do senador Luiz Henrique da Silveira, apontam para o caminho que temos buscado incessantemente: crescimento econômico com desenvolvimento sustentável. Poucos países contarão com legislação tão moderna e adequada à sua realidade ambiental e geográfica, que permitirá nosso crescimento de longo prazo com preservação do meio ambiente. Apesar de todas as conquistas e avanços que estão em pleno curso, ainda temos um longo percurso a trilhar. Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, no último domingo, Irina Bokova, diretora-geral da Unesco, Lena Heck, ministra do Meio Ambiente da Suécia, e Hirofumi Hirano, ministra da Educação do Japão, nos dão bons indicativos. Com muita propriedade, relatam o exemplo do Japão como um interessante paradigma. Em 2011, atingido por um tsunami, praticamente todos os estudantes do ensino fundamental e médio da cidade de Kamashi sobreviveram ao desastre, pois tinham sido ensinados a reagir. Lá, a defesa contra catástrofes está na mente de crianças e adultos. É uma habilidade que lhes foi ensinada. Trata-se de formação de comunidades resilientes, ou seja, preparadas para prevenir e enfrentar as intempéries e caso aconteça, a se reconstruir. A mesma lógica, essencial nas ações de defesa civil, ajusta-se com perfeição ao desenvolvimento sustentável. Apenas com educação, com a efetiva participação de todos, conseguiremos alcançar nossos objetivos e metas. Venho defendendo nesta tribuna, repetidamente, correndo inclusive o risco de soar monocórdio, de soar, inclusive, o holocausto, a importância de mudarmos nossas políticas de defesa civil, invertendo o eixo com foco não mais na reconstrução, e sim na prevenção. A estratégia é igualmente aplicável quando tratamos de desenvolvimento sustentável. A bem da verdade, não é possível dissociar os dois temas, que intercomunicam-se e, ao fim, são um só: a construção de um futuro melhor para as próximas gerações. Trago isso, senhor presidente e nobres colegas, porque apesar de algumas reclamações, de alguns pensamentos de que não houve proveito, de que tratados não saíram, de que assinaturas não se concretizaram, mas acho que a questão da cultura, de avivar, de chamar a responsabilidade, de viver o momento, de começar a refletir cada vez mais em relação à sustentabilidade, tem avançado. Inclusive, nesta comissão da agricultura, do meio ambiente que aconteceu na Rio Mais 20, com a participação de diversos parlamentares que lá correram, os debates têm sido interessantes, com a participação de representantes de diversos países do mundo. E essa fluência, esse encaminhamento que está se dando agora ao Código Florestal Brasileiro, ainda hoje, aqui nesta casa, 3 ou 4 ministros compareceram numa audiência pública. 4 ministros. Ministro do Meio Ambiente, ministro da Agricultura, ministro dos Assuntos Fundiários, ministro, enfim, 4 ministros da área compareceram nesta casa para debater o tema do Código Florestal. E está avançando. O Código Florestal está avançando e dizem que vai ser um dos melhores do mundo. Pelo menos vamos ter critérios balizadores que vão oferecer segurança jurídica, sustentabilidade, confiança, procurando preservar o meio, produção. Né? Isso dá confiança aos que investem nisso, dá confiança aos que vêm ao Brasil, dá confiança aos que defendem a saúde, aos que defendem a sustentabilidade e assim por diante. Consorciado, o Código Florestal, procurando urbanizá-lo até as nossas cidades, interligando com a defesa civil, para que se evite as catástrofes, nós vamos avançar. E aí, culminando, senhor presidente, mudando a cultura para que nas escolas, nos colégios, desde os jardins de infância, vá se incutindo essa questão da preservação, do aproveitamento, da reciclagem, das sociedades resilientes, nós vamos avançar. Então, trago essa análise, trago essas ponderações, senhor presidente, para os colegas, em relação a um tema que tem mexido com o mundo e que nós não podemos parar. Todo dia tem que ser alguma coisa a mais. E nós precisamos começar a fazer o nosso dever de casa, procurando dar sustentabilidade, procurando compensar em lugares que podemos preservar, procurando organizar e para que todos possam conviver em harmonia. São essas considerações, senhor presidente e nobres colegas.